Rádio USP.
Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. Amigo vista que fala o repórter Esto, testemunho ocular da história.
E os 100 anos do rádio no Brasil.
Diretamente do estádio Mendes do Moraes, no Rio de Janeiro. Transmitindo a finalíssima da Copa do Mundo.
Somos as cantoras do rádio. Levamos a vida a cantar.
Ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, também os ouvintes se encontram com Francisco Alves, o rei da voz.
Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu lhe diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação.
Rádio USP e o centenário do rádio no Brasil.
Contente, mas sem surpresa, a notícia desta hora. Haverá sempre quem discuta se deste edifício é possível comprar toda a atividade educativa da federação num país que tem as características antropogeográficas do Brasil.
Médico legista, professor, antropólogo, etnólogo e ensaísta. Edgar Roquette Pinto nasceu no Rio de Janeiro no dia 25 de setembro de 1884.
E na frase do Goethe, são sempre benefício, amparando as iniciativas culturais de toda a gente qualificada.
Em 1905, graduou-se em medicina, mas logo seu interesse pela educação e pela antropologia se tornaram mais forte.
Como catalisador multiforme e eficiente, a agitação das ideias boas e sãs, a conquista da aparelhagem técnica, sem a qual em nossos tempos os valores espirituais vivem errando ao léu das incertezas e adivinhações.
Em 1912, colaborou com a missão de Rondon, no norte do país, quando filmou os índios Yambiquaras. Também realizou estudos sobre os sambaquis, no litoral do Rio Grande do Sul, e ensinou história natural na Escola Normal do Rio de Janeiro e fisiologia na Universidade Nacional do Paraguai. Em 1917, publicou o livro Rondônia, Antropologia Etnográfica, considerado um clássico da antropologia brasileira. Empreendedor com múltiplas atividades, interessou-se pelo progresso tecnológico dos meios de comunicação de massa.
É por isso, senhor ministro Gustavo Capanema, e os que pensam como eu, desejam aplaudir e auxiliar as vossas iniciativas promissoras referentes à assistência à saúde pública, à universidade, à literatura infantil, ao teatro nacional, ao cinema educativo, à radiodifusão, à enciclopédia brasiliana, que só por si há de ser um louro perene.
Em 1922, foi realizada a primeira transmissão de rádio oficial do país, com o discurso do então presidente Epitácio Pessoa, durante a exposição comemorativa do Centenário da Independência no Rio de Janeiro. Neste evento, Roquette Pinto conheceu o rádio e mais tarde declarou:
a verdade é que durante a exposição do Centenário da Independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências.
A partir desta experiência, Roquette Pinto convenceu a Academia Brasileira de Ciências, com o apoio de seu presidente Henrique Morizzi, a patrocinar a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi fundada em abril de 1923, com o objetivo de difundir assuntos culturais e científicos. Em 1936, durante o governo de Getúlio Vargas, doou a rádio ao Ministério da Educação, transformando-a na Rádio MEC.
Em estilo rude, na infinidade, vá se encontrar, gozando saúde, na mais completa felicidade.
Roquette Pinto, que ocupou a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras, morreu aos 70 anos, no dia 18 de outubro de 1954, no Rio de Janeiro. Considerado o pai da radiodifusão brasileira, ele buscou construir uma nova identidade nacional por meio das ondas do rádio, instrumento que considerava ser altamente educativo.
Um material de ensino indispensável, mesmo quando custa muito, da educação insensível que o meio familiar é capaz de promover e na cultura que o Estado tem o dever de animar.
Por causa do seu legado, é na data de seu nascimento, em 25 de setembro de 1884, que comemora-se o Dia do Rádio no Brasil. E amanhã você vai acompanhar a trajetória dessa cantora que venceu o concurso de Rainha do Rádio em 1937 e continuou invicta durante 11 anos consecutivos. Linda Batista.
Risque meu nome do seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado.
Rádio USP e o Centenário do Rádio no Brasil.